Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião.
De um lado, redações menores, fechamento de jornais, redução de profissionais. De outro, aumento do poder das redes sociais e das fake news. Como esse cenário ameaça o debate público e a informação de qualidade?
Vou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
Para mim, o jornalismo é importante porque vai informar as pessoas dos acontecimentos da cidade.
Foi a única forma da população ter acesso à informação, né? E também gerar um senso crítico.
É informar o tempo, as condições do trânsito, e, enfim, muitas informações para mim poder ir trabalhar, né?
Levar a comunicação, informação para as pessoas em casa, principalmente nos dias de hoje.
Ele traz a verdade à nossa casa.
A gente fica sabendo das notícias boas e das ruins, né?
Para falar a verdade, eu já nem ouço mais jornal.
Hoje a gente tem as fake news. E infelizmente as pessoas acabam acreditando muito naquilo que lê.
E às vezes fake news ela vem no formato de alívio, né, mas ela traz uma mensagem errada.
A maioria da população hoje prefere a fake news, porque é o que eles preferem acreditar.
Recebemos o jornalista Ricardo Gandur, autor do livro Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, A Segunda Morte da Opinião Pública, e a também jornalista Patrícia Campos Melo, repórter especial da Folha de São Paulo e autora de A Máquina do Ódio. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente, Patrícia Gandur.
Obrigado, boa noite a todos.
Vocês dois lançaram livros recentemente que mostram aí o crescimento das redes sociais e como isso pode prejudicar a nossa democracia. Eu gostaria de começar a nossa conversa aqui mostrando para as pessoas que esse assunto interessa a todos, a toda a sociedade, a todo cidadão e não apenas aos jornalistas. Gandur.
Andres, acho que o grande ponto aí, pegando até a voz das ruas, é que A função do jornalismo não é oferecer a verdade. E esse é um ponto que os tiranos, os autoritários usam muito. O jornalismo oferece ao público um processo que leva à verdade, um método. Né? O veículo jornalístico tem um editor-chefe, tem um responsável, está lá amanhã, depois de amanhã, ele pode ser cobrado, ele tem um método para corrigir, complementar. Então, isso que é importante para a democracia, você ter um método estruturado para levar o mais próximo possível à verdade. É isso que eu acho que é uma armadilha aí na qual a gente cai frequentemente e que os autoritários se aproveitam.
Sim. Patrícia.
Eu acho que tem um exemplo muito claro. Durante a pandemia que a gente está vivendo hoje, da Covid-19, por exemplo, uma informação errada pode significar vida ou morte. Por exemplo, no Irã você teve um boato, uma notícia falsa de que uma determinada substância curava a Covid-19. Aí você teve mais de 40 pessoas que tomaram essa substância e morreram. Nesse caso, com quem que você reclama? Quem é o responsável? Né? No caso do jornalismo, você tem um responsável, uma pessoa que ali pode ser processada, ela tem que dar um erramos, ela tem que explicar de onde ela tirou a informação. Enquanto que nas redes sociais é tudo absolutamente anônimo, você não pode responsabilizar ninguém e nem checar. Então, isso mostra para o cidadão comum por que é importante você ter um jornalismo profissional que assume responsabilidade pelo que faz.
Agora, como esse cenário que nós estamos assistindo aí, né, como nós abrimos o programa aqui colocando, por um lado, fechamento de jornais, diminuição das redações e, por outro, aí, o crescimento desse poder das fake news, como isso afeta a nossa democracia?
Afeta porque enfraquece a imprensa como uma plataforma, uma instituição mediadora. E acho que isso é muito importante para as repúblicas, para a democracia. Assim como o executivo, o legislativo e o judiciário, a imprensa já foi chamada lá atrás de o quarto poder, rótulo que nós mesmos jornalistas achamos arrogante, mas é por conta disso. Tanto que no meu livro eu cito autores que dizem que as redes sociais seriam o quinto poder. Mas esquecendo o rótulo arrogante de ser poder ou não, mas é uma plataforma de mediação da sociedade perante o público.
E ao ser desqualificada, não é, Patrícia? A própria sociedade acaba pagando por isso, não é?
Com certeza, eu acho que esse tipo de regime que a gente vive hoje, né, que eu costumo dizer que são esses autoritários populistas digitais, eles precisam muito de uma comunicação direta com os apoiadores, sem nenhum filtro. E a imprensa é chata, né? A imprensa, nenhum governante gosta da imprensa, porque a imprensa vai lá checar a informação, a imprensa investiga. Então, se você tem esse movimento de descredibilizar a imprensa, e uma imprensa que já vem sofrendo com um problema de modelo de negócios, né? A situação não está fácil, ainda mais agora com a Covid-19, você elimina esse elemento da imprensa, que é você checar, você não deixar toda a informação simplesmente sem nenhum tipo de escrutínio, né? Então, isso é muito ruim para a democracia, você tem esse tipo de situação.
E por que chegamos nesse ponto, Gandua?
E você sabe que, para responder essa pergunta... Sim. Eu queria citar uma coisa que me chama muito a atenção. Muitos governantes, políticos, ou enfim, qualquer pessoa diz assim, não, a imprensa não dá boa notícia. Mas aí tem um fenômeno técnico e neural. A gente não retém boa notícia. A imprensa, sim, ela noticia coisas boas acontecendo todo dia, em todos os espaços. Mas é que a gente não retém. A notícia menos provável, que é a mais impactante, é a que a gente lembra.
O nosso, você está dizendo, isso é uma questão explicação neurológica. Exatamente, né? A gente registra o que é.
Isso é um fenômeno estudado, né? Uhum. Porque a notícia está ligada à probabilidade de ocorrência. O que é muito provável, se eu noticiar que hoje de manhã em Congonhas decolaram tranquilamente X aviões, você esquece isso no segundo seguinte. Mas se houver um acidente, você lembra.
Isso explica também por que essas notícias são tão compartilhadas, não é, Patrícia? Porque as pessoas compartilham muitas vezes sem checar, não é, aquilo que elas acreditam também. Isso também é uma explicação.
Aí vem o viés de confirmação, né? Exato. Que a Patrícia mostrou muito bem no livro dela.
Tem viés de confirmação e tem também um fenômeno assim, a gente está numa competição muito desigual, né? Porque como é que funcionam os algoritmos? Quanto mais você se engaja, quanto mais... curtidas, quanto mais compartilhamentos tem uma notícia, mais isso alimenta e mais isso vai ali dando mais destaque para essa notícia. E qual é o tipo de notícia que dá mais compartilhamento, mais engajamento? Notícia que ou causa revolta ou surpresa, emoções fortes, né? E normalmente é isso, ou é uma notícia que confirma uma crença sua, ou é uma coisa muito absurda, que muitas vezes é mentira, mas você fica ali compartilhando, então você alimenta esse tipo de coisa. E aí é que a gente está nessa competição desigual, porque notícia falsa, que normalmente desperta esse tipo de emoção, corre muito mais rápido do que notícia verdadeira.
Agora, Gandu, no seu livro aqui, Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, a segunda morte da opinião pública, esse é o título. Isso. Qual que foi a primeira morte, então?
Essa brincadeira do subtítulo é com as teorias do filósofo alemão Jünger Habermas, que está ainda vivo, esse ano completa 92 anos. Ele conta que ao longo dos séculos... a opinião pública, que era um privilégio dos homens ilustrados, né? uma cidadela ali nos impérios, enfim, e que quando veio o capitalismo mercantil e a sociedade se organizou, aquela opinião pública morreu e deu lugar à formação da opinião pública pelas instituições republicanas, a imprensa, a sociedade, as instituições e os poderes da república. Então, eu me pergunto, né, se a opinião pública está vivendo a sua segunda morte, porque essa institucionalização da chamada agenda pública comum, que a imprensa sempre foi capaz de promover, estaria, então, chacoalhada aí por essa fragmentação total de que cada grupo defende a sua agenda. E hoje é difícil uma sociedade enxergar uma agenda pública comum, como os cientistas políticos chamam.
E no seu livro, também já vou apresentar o seu também aqui, Patrícia, que é A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. Aliás, o livro de vocês, eles conversam nesse sentido, sim, não é? Sim. Aí você cita justamente essa questão, violência digital, fake news, esse ódio tão grande. O que explica isso, as pessoas destilarem tanto ódio?
Acho que tem algumas explicações. Obviamente que o ódio não é uma coisa nova, né? Mas agora com as redes sociais você tem uma maneira de criar massa crítica entre grupos de ressentidos ou grupos que têm um descontentamento comum, né? Então isso dá um poder ali, essas pessoas se acham com um apoio, isso dá mais voz a esses grupos. E no sentido de governos populistas, isso é muito comum. Você sempre tem ali o inimigo comum que você... une a população em torno desse inimigo comum. E as redes sociais se prestam muito bem a isso, né? Potencializam esse tipo de coisa, Andresa.
Mas eu queria complementar um outro aspecto, Andresa. E aí, claro, eu falo como jornalista, não falo como cientista político, ou sociólogo, ou antropólogo. Então, o jornalista é um especialista, nós somos especialistas em coisa nenhuma, né? Mas a gente relata a partir de coisas que eu pesquisei e entrevistei. Mas fazendo um rápido arco histórico, assim, Você tem um fenômeno mundial hoje que começa nos anos 90, depois do fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, que é um eixo aí de infantilização da sociedade, consumismo, valores individualistas que emergiram e que as redes sociais potencializaram. Essa infantilização ela é muito discutida por vários autores e ela é o caldo de cultura ideal para o autoritarismo. O autoritário precisa de um infantil para reconhecê-lo como paternal.
É o que alimenta também.
É o que,
né,
alimenta isso tudo. Uhum. Então, você tem na sociedade hoje a busca da certeza. A dúvida, que é o ofício do jornalismo, a dúvida é algo adulto. Ter dúvida é mais difícil. E aí o viés de confirmação vem. Esse cara vai resolver. Ele me deu uma certeza rápida. Essa é a grande armadilha na qual o mundo está metido, não é só o Brasil.
Essa apresentação dos salvadores, não
Exatamente.
É?
Exatamente.
Uhum. Nós vamos trazer aqui uma outra opinião do jornalista Oscar Pilagallo, autor do livro História da Imprensa Paulista. Ele destaca a época da ditadura militar.
A imprensa teve uma relação conturbada com o regime militar, desde o começo, mas não foi uma relação igual, ela foi dividida em três partes. A primeira foi de apoio generalizado. Todos os jornais apoiaram tanto o golpe como o início da ditadura militar. E um dos jornais importantes, o Estado de São Paulo, teve um apoio que foi além disso, foi um apoio com participação mesmo na conspiração contra o presidente eleito João Goulart. Aí, em dezembro desse ano, com o AI-5, o país entra nos seus chamados anos de chumbo e a imprensa passa a sofrer uma censura mais rígida. Ainda assim, há uma diferença. A maioria dos jornais aceita essa censura e pratica o que eles chamam de censura branca, como se dizia na época. É nessa época que o Estadão saía na capa com trechos do Lusíadas, por exemplo, de Camões, no lugar de notícias censuradas. Bom, isso vai até mais ou menos 75, o Estadão faz 100 anos e por ocasião do aniversário a censura é retirada. Ainda estamos na ditadura, mas a partir daí os jornais passam a apoiar o plano de abertura política capitaneado pelo presidente Geisel, que envolve a imprensa na luta contra a linha dura do governo.
Agradeço ao Oscar aqui por ter participado também. Ele traz aí, né, dizendo que é um comportamento histórico. A gente já comentou, vocês comentaram aqui desse papel da imprensa de investigar, se for o caso, denunciar. E quem está lá, né, se deve alguma coisa, não vai gostar. Então, isso sempre foi assim, é o papel da imprensa. Mas o que mudou de lá para cá, Patrícia? O que é diferente hoje?
Eu acho que, exatamente, todos os governos, você nunca teve uma... A imprensa nunca foi querida, né, de nenhum presidente. Não é uma coisa do atual governo. No governo passado, por exemplo, nos governos do PT também, você tinha uma tipo de animosidade, encarar a imprensa aí, ou na época era como o partido da imprensa golpista, né, que achavam que muitos veículos estavam ali trabalhando contra o governo da vez. Então, assim, isso não é uma coisa nova. O que eu acho que é novo neste atual governo, no governo Bolsonaro, é que tem uma coisa mais personalizada, né, contra jornalistas específicos, e é tudo numa magnitude bastante maior, né, você tem um grau de agressividade maior. E isso é ajudado e potencializado pelas redes sociais, né? Isso torna mais fácil, inclusive, você apagar os rastros, né, desse tipo de campanha sistemática de intimidação ou assassinato de reputação, como a gente diz. Então, de fato, não é nada novo. Se a imprensa estiver cumprindo bem seu papel, o papel da imprensa não é ser patriótica, né, como disseram certa vez. Não, o papel da imprensa é checar, investigar. Então, de fato, nenhum governante vai gostar da imprensa. Se a imprensa errar, ela vai reconhecer o erro e vai pagar pelo erro. Mas se não, ela de fato vai cumprir esse papel aí, que não é ser amiga de ninguém, infelizmente.
Exatamente, é isso.
É importante lembrar aí que a comunicação direta, governante ou candidatos com o povo, sempre existiu. Uhum. Os comícios, as caminhadas, isso sempre existiu. O que as redes fizeram é dar isso um volume e um poder de manipulação inédito. Você é como se num comício você tivesse 1.000 pessoas ali na Praça da Sé, inventando coisas para incendiar a multidão. Só que é muito mais sofisticado. E aí tem toda uma outra conversa também no mundo, né, de se isso deveria ser melhor, ter mais transparência, os algoritmos das redes, E aí isso é uma conversa que tem que acontecer em algum momento.
E que uso que os políticos vêm fazendo das redes?
Eu acho que é um aproveitamento, é o novo populismo, é o populismo digital. E aí a Patrícia lembrou bem, você elege um inimigo, né? Uma jornalista, um jornalista que esteja provocando reações dos seus seguidores e usa aquilo para se promover. E aí eu acho que é importante, Patrícia, a gente fazer uma nota aqui que pode soar teórica, acadêmica ou ingênua, mas eu acho assim triste ver no mundo, né, a perda da noção dos eleitos do Conselho de Servidor Público. Ora, o eleito vai governar para todos e não só para quem os elegeu. É muito triste ver a democracia se enfraquecendo nessa coisa do eleito empossado se comunicar e atiçar, inflamar a sua base, jogar uma parte da sociedade contra a outra. É isso que essas pessoas estão fazendo. Isso é muito criminoso, não só no Brasil. Né?
O governante... incentivo é essa polarização que nós queremos.
Exatamente,
tanto.
Exatamente, o governante pago pelo contribuinte para cuidar de todos, jogando uma parte da sociedade contra a outra. É como se um pai de família jogasse um filho contra o outro. Quer dizer, essas pessoas estão fazendo o quê? Foram eleitos para quê? Né? Deviam promover a transparência, o equilíbrio informativo, né, e acolher essas coisas. Eu estou sendo aqui teórico e até um pouco ingênuo, mas acho que é necessário falar esse tipo de coisa.
Exatamente. Eu vou passar para a Patrícia aqui para complementar antes de chamar o intervalo. Patrícia.
Não, eu ia dizer que acho importante essa coisa que você perguntou, como é que os governantes usam, né, esses instrumentos aí para tentar manipular a opinião pública. É como se você tivesse um mercado, as pessoas falam muito assim, no mercado de ideias. Então, você tem um mercado, isso sempre se usou. As pessoas ou usavam um megafone para tentar convencer as pessoas a votarem nelas, ou usavam folheto, ou iam aí de casa em casa. Só que com as redes sociais e principalmente com o uso dos dados das pessoas, né, você tem acesso a vários dados de o gênero da pessoa, a faixa de renda, etc. É como se você tivesse uma coisa a mais, como se implantasse um chip na cabeça das pessoas. Então, enquanto algumas pessoas tentam influenciar a opinião com megafone ou com folheto, as outras estão com um chip dentro da cabeça das pessoas. É muito mais eficiente e também é muito mais injusto, não é uma competição equilibrada.
Olha, eu vi no interior de São Paulo o voto de cabresto acontecer ao vivo. Né? O candidato dava a panela de pressão na véspera da eleição sem a tampa. Então, ó, se eu ganhar, eu venho, dou a tampa, porque a panela de pressão
você
não funciona.
Você assistiu essa
cena? Eu vi essa cena. Hoje, o que acontece é mais sofisticado e mais perverso, porque essas pessoas, esses candidatos, esses políticos, usam, acho que dos dois mais complicados sentimentos do ser humano para se sobrepor, que são a culpa e o medo.
De que forma?
Ameaçando, dizendo, olha, se olhem aqui o que pode acontecer com você se eu não garantir o seu sustento, o seu bem-estar. Isso, além de perverso, na minha opinião, democraticamente é criminoso, porque um governante teria que acolher a sociedade inteira, cuidar de todos, das minorias, dos necessitados e de quem tem, de quem está melhor também, de todas as classes, né?
Patrícia, você tem experiência de cobertura de eleições em outros países. Conta pra gente como é que se dá esse uso das redes sociais nas eleições. O que você gostaria de destacar aqui pra gente em outras democracias?
Então, esse fenômeno, ele vem de lá de trás, né? Eu comecei a acompanhar em 2008, na eleição do Barack Obama nos Estados Unidos. Naquela época, eles usavam essa coisa dos dados das pessoas, mas para conseguir captar doações e organizar os voluntários. Aí depois eu fui para a eleição na Índia, eleição geral em 2014, que a gente tinha o Narendra Modi, que foi um cara que foi o pioneiro do uso do Twitter e dos grupos de WhatsApp. E depois, em 2016, a eleição do Trump, que foi muito emblemática, né? Porque você teve o uso dos robôs e dos russos tentando interferir ali com o Facebook. E 2018, no Brasil, como o Brasil é o segundo maior mercado para o WhatsApp, obviamente o WhatsApp foi muito usado. Agora, olhando para frente, por exemplo, a eleição de 2020 agora nos Estados Unidos, uma coisa que estão usando muito são os aplicativos dos candidatos. Então, você tem um aplicativo ali do Donald Trump, um aplicativo do Joe Biden, e nesses aplicativos, além de você sugar os dados das pessoas, porque a gente não imagina, mas toda vez que a gente dá permissões para baixar um aplicativo, eles estão pegando informações nossas. Então, eles usam essas informações para mandar mensagens ali muito específicas. e também mandam notícias, que na verdade são só as notícias que interessam. Então, é importante a gente olhar as eleições de outros lugares do mundo, porque essas coisas todas convergem, né? Você vai vendo coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, que depois acontecem nos Estados Unidos, e a gente tem que ficar muito esperto para isso, porque tudo tem um motivo de manipular a nossa opinião.
Não podemos esquecer que essa comunicação que veio com as redes sociais teve seu lado, e tem, maravilhoso, né? Quantos grupos que não eram representados, minorias, a comunicação entre as pessoas. Gente, isso é fantástico. Nós estamos tratando aqui do uso perverso e até, principalmente, de quem
deveria... Até para fazer um alerta, do mau uso.
De quem deveria cuidar da qualidade disso. Mas, assim, eu costumo dizer para alunos de jornalismo, né, é muito melhor trabalhar hoje com acesso à informação que a gente tem do que claro. né, Patrícia, do nosso tempo de...
Claro, tem muitos N benefícios. É que nós aqui chamando
é um
atenção para o mau uso até para
servir
de alerta, não é? Mas não
Mas
podemos
aí, de novo,
esquecer disso,
sem dúvida. O papel dos governantes e até dos poderes da República. O Congresso, por exemplo, poderia usar o Conselho de Audiência Pública e ter mais tecnologia e tentar ler a sociedade com mais tecnologia. Acho que as instituições da democracia estão um pouco reféns do que está acontecendo e não usando isso até...
Temos a tecnologia que poderia ter um uso ainda melhor, não é? Mais eficiente. Olha, o jornalista Dácio Nitrino escreveu um livro sobre a vida do também jornalista Casper Líbero. Entre muitos fatos, ele conta que Casper Líbero foi contra o governo de Getúlio Vargas durante a Revolução de 32 e, mais tarde, apoiou o ditador. Ele comenta como deve ser essa relação, a relação entre governos e veículos de imprensa.
A palavra é transparência, a palavra-chave no relacionamento das empresas de comunicação com os poderes é transparência. O consumidor de informação, o leitor, o telespectador, quem está lendo um blog, precisa confiar naquele que lhe está transmitindo informações. Não pode haver nenhum tipo de dúvida. Ele precisa saber claramente qual é a linha editorial, qual é o regime que aquela publicação defende. Aquela publicação é apartidária ou ela tem um projeto para a nação que se identifica com algum grupo político? De onde veio o dinheiro para manter aquela estrutura de comunicação? Tudo isso tem que estar muito claro. O jornalismo, com J maiúsculo, exige essa responsabilidade para que a informação chegue de uma maneira honesta e muito clara para o cidadão.
O Dácio, ele cita aí essa questão da transparência. Então, eu gostaria de saber de vocês como formar esse leitor, esse telespectador, para buscar informações em diferentes veículos de imprensa, identificar o jornalismo com J maiúsculo, como ele se referiu, Patrícia.
Eu acho uma coisa importante que o Gandur disse é que você tem um lado muito positivo da internet, que é democratizar a informação. As pessoas têm acesso a todo tipo de fonte de informação. Agora, e junto com isso, elas deveriam desenvolver um ceticismo, né? Você tentar entender de onde vem cada informação, se é um jornal que tem um posicionamento político, se é um blog que tem um posicionamento político, partidário. Então, idealmente, com essa maravilhosa democratização da informação, o acesso, as pessoas, nós todos deveríamos ter um senso um pouco mais crítico de entender quem é que está, de onde vem cada informação.
Entendendo, como identificar, então, um texto jornalístico de um não jornalístico? Você pode trazer algumas dicas aqui
claro.
Para a gente?
Claro. Esse ponto que o Dácio traz, e a tua pergunta, tem isso. O ambiente digital trouxe uma confusão entre os três principais gêneros de um texto, né, que são a informação, a análise e a opinião. No tempo, na mídia analógica, ficava mais claro qual era o posicionamento do veículo, daquele jornal, em editorial. Né? As reportagens trazem fatos todos os lados, os analistas, comentaristas analisam, comentam, enfim, e textos opinativos, seja do jornal, seja de convidados. Então, essa organização, o digital meio que misturou. E aí, de novo, os agentes públicos usam isso, né, para o mal, em vez de contribuir para organizar o ambiente informativo. Falta muita iniciativa, acho que esse é um campo em aberto, né? Para o Congresso, para as instituições, para o terceiro setor, no sentido de tentar reorganizar o ambiente informativo, para que a gente use tudo o que tem de bom das redes sociais e minimize essas questões da deseducação midiática, como a gente chama.
Então, vamos por aí, nós estamos chegando assim ao final, nós apontamos aí, fizemos um alerta importante, apontamos os problemas. Então, Gandur colocou aí, faltam iniciativas. Então, como mudar? Que iniciativas seriam essas, Patrícia?
Eu acho que, obviamente, a gente precisa de educação midiática, como o Gandur estava falando, né? As pessoas saberem, ninguém é obrigado a saber como é feita uma reportagem, como é o trabalho de um jornalista, né? A gente não sabe como trabalha um cirurgião costurando um coração, certo? Então, acho que a gente tem uma transparência de como funciona o jornalismo, como a gente chega nas fontes, como isso é feito, e, ao mesmo tempo, uma transparência, que era o que o Dasso estava dizendo, sobre quaisquer ligações políticas que os veículos tenham, né? Isso, do nosso lado, é muito importante, e do lado da educação midiática, as pessoas entenderem que elas têm que ir atrás desse tipo de informação, para você não acabar caindo, assim, você tem uma mistura muito grande hoje entre o que é fato e o que é opinião.
É uma educação que deve estar na escola?
Tem várias iniciativas, inclusive no Brasil, né? Nesse sentido, projetos de educação midiática, nos Estados Unidos também tem, de começar a discutir isso já no ensino fundamental 2, no ensino médio, nas faculdades, você ter disciplinas optativas que discutam isso, acho que esse é um assunto que veio para ficar.
Agora, durante a pandemia, a necessidade de informação de qualidade, será que de alguma forma, diante desse cenário, o jornalismo aí ganha novos ares no sentido positivo? Patrícia?
As pesquisas mostram, né, que houve uma revalorização, as pessoas começaram a dar um pouco mais de valor, porque assim, entre você acreditar na tia do Zap e num veículo ali que pelo menos tem um histórico e se responsabiliza pela informação que publica, quando se trata de um assunto de vida ou morte, as pessoas passaram a pensar nisso. E a gente tem que se aproveitar disso para, número um, ser mais transparente do que nunca, todos nós jornalistas, e número dois, uma coisa que nos diferencia muito é se errar, e a gente erra, reconhecer o erro e corrigir.
Claro, é isso. E diante de um texto, será que ele contém jornalismo? O jornalismo oferece um método para, por aproximações sucessivas, você chegar o mais próximo possível da verdade. Desconfie de algo que te entrega uma resposta pronta e definitiva.
Maravilha, obrigada pela aula hoje aqui.
Imagina.
Da gente. Gandur, Patrícia,
Patrícia,
até uma próxima oportunidade. E Opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal. E você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima quarta-feira.